Bom dia, Edith.
Bom dia, Jair. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gustavo. E um bom dia especial para o meu Porto Seguro, que é a minha família.
Verdade. Família é tudo, não é?
É, família é tudo.
Edith, há alguns dias recebemos aqui a sua cunhada.
Isso.
A irmã, né? Ela que veio lá de Goiás.
De Goiás.
Goiás.
É. Já viajou.
Já viajou.
Já.
Uhum. Inclusive, ela dizia aqui que veio de ônibus e voltou de ônibus.
E voltou de ônibus. A gente até queria dar de presente a passagem para ela, mas ela não quer. Ela diz que para ela é melhor.
79 anos de idade, trabalha no lar de idosos.
Isso, né? Isso. Ela tem uma experiência de vida. Ela não contou metade da vida dela.
Faltou
né?
tempo.
Faltou tempo, mas ela tem uma experiência de vida assim, maravilhosa, sofrida, né? E, mas está aí, ó.
Está
aí com seus votos, né, de obediência, de procura sempre fazendo melhor pelos outros. Né?
Falando em obediência, a vida dedicada à Igreja Católica, ela requer bastante renúncia também, né?
Ah, sim, com certeza. Com certeza.
Muita dedicação, não é? Muita entrega. Não é?
Muita entrega, muita entrega. Muita disponibilidade também, né?
Você faz parte daquele grupo de leigos, né?
Sim.
Você não é freira, né? É, mas está sempre trabalhando.
Isso.
Sim. São muitos anos, né?
Ah, isso tem mais de 40 anos, né?
Isso
mais de
mesmo.
40 anos fazendo acontecer o reino de Deus na minha simplicidade, na minha humildade, mas procurando levar a todos aquilo, o pouco que eu sei, para se transformar em muito, talvez, né?
Verdade. O tema dessa semana é focado nas vocações leigas.
Isso.
Você pode nos falar um pouco sobre a sua vocação? Como é que ela foi se manifestando ao longo da sua vida?
Então, eu tinha os filhos pequenos e recebi um convite. Estava na padaria e não sei se eu posso dizer o nome da pessoa. Posso, né?
Fique à vontade.
Chegou a dona Naíris Prícigo da Conceição e disse assim para mim, Edith, tu quer dar catequese? Eu disse, eu? É, o padre Orlando mandou falar contigo, está precisando de catequista. Eu disse, mas eu não sei se eu sou capaz. Aí ela disse, não, é fácil. Ela me deu assim uma orientação. No dia seguinte de manhã, ela estava lá com, na época, catecismo. Hoje a gente diz o roteiro, né?
Isso mesmo.
Então, ela foi me levar um catecismo. Eu li, me apaixonei e estou até hoje, não com a catequese, mas fazendo outras atividades. Mas eu estive catequista por mais de 20 anos.
Ao longo do tempo, as coisas vão mudando de nome, né? Catecismo.
É, catecismo, hoje é o roteiro, né? Hoje nós temos o catecismo da Igreja Católica, né? Que é onde a gente se direciona.
E de lá para cá você já enfrentou o que eu digo no bom sentido, né? Você já se dedicou a muitas e muitas turmas de catequese.
Sim, né? Sim, eu fui catequista, eu fui coordenadora da, na época, Eucaristia 1, hoje, na época, Iniciação, hoje, Eucaristia 1. Depois eu coordenei por muito tempo a Eucaristia 2,
certo.
Que era, né, encaminhar para a Primeira Comunhão. Então, nós tivemos turmas, Jair, enormes. A turma maior que a gente teve foi de 144 crianças.
Nossa Senhora!
Aí depois veio abaixando, né? 130, 120, 110, 90, mais 144 crianças.
E onde colocava esse povo todo, essas criançadas?
Ah, tinha catequese todos os dias, né? E o centro comunitário é grande, né? E nós já tínhamos o centro comunitário nessa época. E aí a gente dividia os horários, né? Aí a celebração foi feita em dois momentos, mas é muito gratificante. Muito gratificante mesmo.
Os sacramentos começam com o batismo.
Com o batismo.
Depois a primeira comunhão.
E aí depois vem a confissão, né? Depois vem a primeira
crisma.
Comunhão e a crisma, né? E tem o sacramento da ordem, que é só os padres que recebem, né? E tem o sacramento do matrimônio, que é o casamento. E tem a unção dos enfermos, né?
Certo. Como é que é o seu papel na promoção das vocações dentro da comunidade? Porque já tem aquelas pessoas que estão inseridas, né? Mas sempre há uma necessidade de buscar mais colaboradores. Né?
Olha, Jair, eu procuro mostrar sempre o lado bom da vida. Mesmo que às vezes, né, tu enfrenta desafios, mas tu sempre fala o melhor para as pessoas. Tu sempre mostra assim a cereja do bolo. Eu não vou dizer assim, Jair, tu não entra na catequese por isso, por não. Eu vou te dizer que é bom, que é bom, que é maravilhoso. Tu te dedicar ao reino é a coisa melhor que tem, Jair. É a coisa melhor que tem. Eu enfrentei um desafio muito grande, né? Eu era coordenadora de catequese, mas também era catequista. Eu tinha 22 catequizandos. E tinha uma turma de catequese, uma catequista com 12, parece-me que era. E eu estava enfrentando um problema com uma criança. Hoje, diria-se autista. Certo. Mas na minha época, naquela época não se falava, né? Até os pais não falaram para a gente nada. E eu estava achando que eu não estava conseguindo catequizar a criança como deveria. Eu conversei com o nosso assessor, o padre, né? Que a gente sempre tem um assessor, e aí ele me disse, não, sem problema, mudamos, mas vamos mudar mais crianças para ele não se sentir, né, excluído. Aí no dia que eu ia conversar com ele, ele chegou com baita de um presente, né, catequista, eu trouxe para você. Não era dia do professor, não era dia do catequista, não era dia das mães, não era nada, e ele chegou com presente. Aí as lágrimas vieram, né, Jair? E eu aceitei como um desafio e levei a criança até a primeira comunhão, até receber a primeira comunhão. Essa criança não está mais entre nós, mas marcou muito a minha vida. Foi um grande desafio. Era eu que tinha que catequizar e não outra pessoa.
Bacana. Bom, teve uma época que as catequeses eram também nos finais de semana, sábado, domingo.
Sim, a gente...
E não tinha no interior, né? Só no centro da cidade, não
é? É, teve uma ocasião, mas faz muito tempo já que tem no interior. Já é muito tempo. Muito tempo.
Isso é legal porque desvincula um pouco, né? Só da matriz e não faz com que as pessoas tenham que rodar muitos quilômetros também, né?
A crisma era feita, assim, aqui, né? Mas depois expandiu para as comunidades também, né?
Certo. Quem coordena hoje a catequese?
A catequese hoje ela é coordenada... A Milena Ramos, agora do Crisma, eu sei que é... Não lembro o nome.
Você coordenou também várias catequistas.
Sim.
Muitas?
Muitas, e assim, ó, muito gratificante para mim, não sei se tu vai me perguntar mais adiante, né? É tu encontrar alguém que diz assim, hoje eu estou dando catequese na minha comunidade e a senhora foi a minha catequista. Esse não tem preço.
Certo.
É maravilhoso isso. Eu hoje também eu me dedico muito, como bem sabes, na Pastoral da Esperança, né? A gente sempre está lá auxiliando, ser solidário com as pessoas que perdem seus entes queridos.
Pastoral da Esperança.
Pastoral da Esperança.
Ela é mais focada nessas situações de quem perdeu.
De quem perdeu, é. Mas não deixa de ser uma... A gente está evangelizando, a gente está colocando, né? Está se colocando à disposição para ajudar. E, de vez em quando, eu encontro alguém que diz assim, ah, dona Edith, que bom que foi o tempo do Aprenda para a Vida. Na época eu não gostava, mas hoje o Aprenda para a Vida está me ensinando para me ensinar os meus filhos. Então, isso tudo faz com que a gente se sinta realizada, né?
O padre, a figura dele é uma figura de líder, né, em qualquer lugar. Mas para vocês, quais são os desafios como leigos, né, para enfrentar assim, esse viver das vocações?
O que é que eu vou te dizer?
Tem que se fazer respeitado primeiro.
Sim, né?
Como líder também.
Tem que ser. Eu participei de uma formação assim que eu comecei o meu trabalho na paróquia, e o padre nos dizia que nós éramos as forças vivas da comunidade. Então, se eu sou a força viva da comunidade, se eu sou uma liderança, eu tenho que ser respeitada. Eu tenho que respeitar e ser respeitada. Eu tenho que me colocar à disposição, mas eu tenho que também saber ouvir o outro.
Certo.
A gente aprende no dia a dia com o outro também, né? E o padre, para nós, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque nós, leigos, não tomamos nenhuma decisão se a gente não conversa com o padre. A gente encontra a pessoa tem um problema, a gente leva o conhecimento do padre. A gente nunca resolve assim, dizer assim, não. É assim? Não. A gente sempre procura o padre.
Seria uma subordinação, no caso?
Com certeza.
Melhor comunicar o líder, né?
O líder, é.
Bom, é sempre uma recompensa pessoal e individual, né? Você presta um serviço para a comunidade, para a igreja, mas o maior recompensado é você.
É eu mesmo. Né? Eu mesmo. Ah, eu já fui assim taxada de patrimônio da paróquia, né? Ah, eu sou patrimônio. E eu fico orgulhosa disso. Claro. Porque todo patrimônio tem história.
Exato.
E se eu sou um patrimônio, é porque eu fiz a história, eu vivo a história e eu repasso para os outros a minha história.
Você está ajudando a formar pessoas.
Sim.
Está colocando-as no caminho do bem.
É isso.
Isso é muito legal.
Isso é o nosso papel de leigo.
Papel da comunidade religiosa, dos líderes da igreja no apoio das vocações. É importante. Além de ser uma pessoa vocacionada, você também está tentando buscar ou identificar. Você foi convidada por uma outra pessoa para ser catequista. Então você também tem esses olhos assim, né, de tentar observar. Ah, aquela pessoa tem um perfil que poderia ser uma catequista, né?
Sim, eu tenho muitas pessoas que eu convidei para participar da liturgia que hoje elas dizem que eu sou madrinha delas.
Uhum.
Né? Elas estão na caminhada porque receberam. Como eu recebi um convite um dia e me senti feliz com este convite, eu passo o convite para outras pessoas, né? Eu faço o convite para outras pessoas.
Certo, perfeito. Você que está ouvindo já passou pelos grupos, né, de catequese da Edite, né? Mande sua história aí, você pode participar também. Oi, amiga linda, te amo muito, você está no meu coração. Quem escreveu foi a Soinara.
Ah, Soinara do Rio Carvão, minha grande amiga.
É isso aí. Bacana, bacana. As pessoas podem participar aqui, tem áudios, eu não sei se é sobre um assunto, mas daqui a pouco a gente traz mais participações. Vamos largar esse áudio aqui, ô Marco? Se não for, a gente já dá um stop na hora aqui, né?
Aí, pessoal da nave, manda pro Icudo mandar um abraço pra a pessoa que eu pedi pra ser o celular dele ali, tá ok? Beleza?
Ok, valeu, Pindotiba, mais um áudio.
Oi, bom dia, Bicudo, eu sou Inocência aqui de Sanga da Areia, eu queria pedir...
É um pedido, né? Bom, fazer um destaque. Estamos falando de vocações, mas a Edith trouxe um presente aqui, ela tinha prometido para mim um presente. E a gente falou um dia sobre centenário, nessas tantas entrevistas de Festa do Vinho, a gente falou sobre o centenário. A Festa do Vinho foi uma consequência do centenário e foi um sucesso também.
Uhum.
A Edith participou aqui pelo WhatsApp e falou que tem um tinha em casa, né? Pares de talheres do centenário. Inclusive personalizados. Já tem a imagem aí, Marco? Tem, né? Nós vamos mostrar aqui no Facebook e YouTube. Você que não está assistindo, assista. A Edith trouxe, inclusive me presenteou agora. Muito obrigado, Edith, né? Com um par de talheres da marca Tramontina, hein? E esse par de talheres está gravado 1878, a Fundação de Urussanga, né? 1978, o centenário. Na época, as pessoas ganhavam esses talheres aí, Cedite?
Isso, a gente comprava o kit, né?
O kit de alimentação.
E aí tinha a bolsinha, o prato, o guardanapo e o joguinho de talheres.
Inox.
Né? Inox.
Caramba, tá na nossa imagem. Olha só que legal. Ano 100, 1878 a 78, né? 100 anos, no caso. E Urussanga, gravado, um presentaço, uma recordação que, olha, tem muito valor, Edith. Você tinha uns quatro pares em casa?
É, eu tenho quatro. Dei um para você. Aham. E tenho três, que eu guardo com muito carinho.
Muito obrigado. Certamente, por aí, espalhado na cidade, deve ter alguém que guardou também, né?
Deve ter muita gente que guardou, né?
Olha só, gente, como... No passado, o pessoal se preocupava com essa questão, né? Você dava o kit de alimentação, dava um par de talheres para levar para casa. Não sei se na época era mais acessível, mais barato, vai saber, né?
Eu não lembro quanto que a gente pagava, né? Mas era assim, bem acessível até.
Uhum. Uhum. Quanto custaria hoje?
Não sei. Porque até hoje, se tu recebe um kit, o talher é de plástico, né?
Uhum.
Uhum. E na época era de inox.
Quando a Marconi completou 65 anos de história, 65, eu até fiz uma pesquisa para saber quanto custariam 65 rádios, rádios mesmo, uhum, né? Gravar o nome da Marconi, o aniversário, e fazer 65 sorteios e dar rádios, né? Agora, hoje, a peça rádio, né, ainda presente em muitas casas, já disputa com outros aparelhos, com aplicativo e tudo mais. Só que a imagem do rádio é uma simbologia muito forte ainda, né?
É.
Você tem rádio em casa? Tem?
Tenho.
Quem é que não tem rádio em
eu
casa?
Eu ouço a Marconi o dia inteiro.
É, né?
Eu tenho... A minha casa, ela tem duas cozinhas. Eu tenho um rádio em cada cozinha.
Uhum.
Eu saio de uma, chego na outra, eu continuo ouvindo.
Para não cortar a frequência,
Para não
né?
cortar a frequência.
Parabéns, Edith. Você é maravilhosa. Quem escreveu foi a Marlene. A Marlene Rosa.
Ah, Marlene, sim. Uhum.
A Marlene, que não mora mais em Uruçanga.
Não, Marlene do Lucas, né?
Ela mora lá no Balneário de Ilhas, na região de Sobrinho.
É, mas ela vem bastante a Uruçanga.
Vem,
ela
né?
foi catequista também.
Ah, verdade.
A Marlene foi catequista.
Verdade. Uhum. Tá faltando catequistas?
Eu não sei te dizer, mas eu acredito que não.
É.
Eu penso que o quadro está completo.
Ah, que bom, né? Que bom.
É, mas sempre tem lugar para mais um, né?
Claro.
Nós temos também agora a nova metodologia, que é a catequese matrimonial e a catequese do batismo, né? Então, o nosso papel é convidar, né? O nosso papel é convidar. Quanto mais, melhor, né?
A catequista prepara missas também? Você faz muito isso, né?
Faço. A catequista também prepara.
É...
Porque ela tem a... Desculpa ter te cortado.
Uhum.
Tem as equipes, né? Então, uhum, no dia que cai para a catequese, são as catequistas que preparam.
É. Os cantos da igreja, por exemplo, é sempre um desafio, né?
É.
Porque tem os cantos novos, e aí, quando ninguém conhece, você tem que cantar mais
que,
alto, formar um grupo.
Tem que cantar mais alto, tem que ensaiar, tem que aprender.
Uhum.
Eu admiro muito os grupos de cantores, os ministérios, né? Porque antes de vir cantar numa missa, eles têm que aprender o canto.
Uhum.
Eles têm que vir assim com aquela certeza, né? Que o canto é assim.
Quando você traz um canto antigo, já bem conhecido, por exemplo, me chamaram para caminhar
a igreja
na
toda
vida
canta.
Contigo, todo mundo canta.
A igreja toda,
né?
canta.
Te amarei,
isso.
Aquele refrão
isso.
entra com força uhum. total. Aí é tranquilidade, né?
É, aí é tranquilo, né?
É, é.
Agora, quando você traz um novo, é desafio, né? Mas tem que trazer, né? Não, não podemos ficar na mesmice, né?
Ah, outro dia eu estava num velório. E essa música, a pessoa estava cantando essa música. E eu estava só observando, assim, como todas as pessoas estavam cantando e como aquele ambiente se encheu de energia,
uhum,
porque o refrão é muito forte. É todos cantando para o Supremo, né? É uma afirmação forte. Te amarei, Senhor, né? E realmente...
Tem muitos cantos assim conhecidos que as pessoas gostam de cantar.
Uhum.
E que às vezes a gente fica tempo sem cantar, depois quando a gente canta, eles dizem, ah, matei saudade.
Exato.
Né? Ou lembra de alguma coisa, né? É muito bom.
Já que eu exemplifiquei um, que outros cantos que você lembra assim que realmente fazem a diferença?
Ah, e tem os cantos,
mais populares.
Tem os cantos de Nossa Senhora, né? Eu acho que todos os cantos de Nossa Senhora fazem a diferença.
Qual, por exemplo, você pode...
Tem Maria, o teu povo te ama.
Como é que é? Canta um pedacinho.
Ah, eu não sei cantar. Aqui? Mas olha, por nada nesse mundo. Maria, teu povo te ama e quer contigo caminhar, né?
Ah, certo.
Hoje nasceu a esperança, junto de nós ele está. Jesus nasceu, a esperança. É esse o canto.
Você saiu muito bem agora, hein? Você fez declamado, né? Você já deu catequese no interior também?
Não.
Não? Sempre na matriz?
Sempre na matriz.
Olha, legal.
Eu fui substituir uma catequista na comunidade de Santa Luzia, mas foi assim pouco tempo,
certo,
né?
Certo.
Então, eu dei catequese para o Clênio, do Stone, que é meu sobrinho.
Sobrinho.
Para a Miriane, irmã dele, e para as crianças lá da comunidade, né? Mas foi a única vez.
As catequistas do interior ficam no interior ou já teve casos também de algumas destacarem e precisar e virem para o centro e ficarem
Sim,
aqui?
Já teve caso que a gente precisou e elas vieram. Uhum.
Uhum. Quais são os princípios básicos, os elementos básicos da catequese? O que é que se ensina para as crianças, principalmente?
A fé.
A fé.
O amor a Jesus. Né?
Uhum.
O respeito. O conhecimento da palavra de Deus.
Certo.
Que é o ponto alto, né?
Uhum. Jesus, a vida dele.
A vida dele, ele como enfrentou. Ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu, aonde ele está, né? A gente fala muito assim do nascimento dele, como foi que ele nasceu numa estrevaria. Aí a gente faz comparações, né?
Uhum.
A gente faz comparações, né?
Uhum.
E porque às vezes a gente tem tudo e reclama. E ele nasceu lá,
uhum,
sem nada, né? E aí a questão também do... A gente enfatiza muito também é a Eucaristia.
Uhum.
A Eucaristia, o diálogo, o perdão.
Sim.
Isso são... A gente vivencia muito, ensina muito os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja, né? Então, a criança sai pronta, ela sai pronta, é só ela dar continuidade com a família.
É sempre bom encontrar catequistas que você ajudou a formar, mas é muito bom encontrar também os catequizandos.
Ah, os catequizandos, né? Com certeza.
Já adultos, né?
Eu digo que quando eu deixei de dar catequese é porque eu já tinha dado catequese para o pai, e já estava dando para o neto.
Aham.
Então eu disse, não, chegou a minha hora de fazer uma outra coisa, catequizar de uma forma diferente e dar oportunidade para outras pessoas, né? Porque, aham, se tu não sai, outro não entra, né?
A Norma Escremim, do bairro Bel Recanto, mandou uma foto para a gente aqui.
Da primeira comunhão, com
não,
certeza.
Do Padre Talheres. Ela mandou uma foto bem legal, bem caprichada. Desculpem. Do mesmo par de talheres, que agora eu também tenho, viu, gente? Eu sou chique demais. A Edith tem, a Norma tem e eu também. O par de talheres do centenário está muito bem conservado. Ela diz assim, ó, eu também tenho e guardo com muito carinho. A Norma Escremim, legal demais. Opa! Ah, agora recebi. Você lembra do canivete do centenário? Canivete chaveiro?
Lembro, mas não tem.
Mandaram uma foto. Oi, Bicudo, bom dia. Eu tenho um canivete do aquele canivete pica-fumo, sabe? Aquele pequenininho.
Eu lembro do canivete.
Caramba! Que tinha aquele catavento, né?
Tinha isso.
É uma espécie de catavento, né? É. Colorido, bonito. Que legal. Oh, quem mandou esse canivete aqui foi o Charles Goulart. Charles Goulart. Gostei também da foto dele sentado no Fusca. Bem legal. Olha. Ele gosta de coisas antigas, do retrô aqui, né? Que legal, o Edith. A Edith, de vez em quando, quando me vê por aí nas celebrações, ela me convida para fazer leituras. E quase sempre recebe uma negativa do Bicudo aqui. Eu sou muito ruim para fazer leituras, especialmente em celebrações mais tristes. Em velório, por exemplo, né? Em sepultamento, é complicado. Olha, caramba. A Soinara disse que não tem o par de talheres, a Soinara, mas, né? Mas admira muito essa questão de guardar, né? Guardar as coisas, né?
Ô, Bicudo, mas a questão, eu aprendi com o padre Daniel Esprícigo que a experiência a gente adquire fazendo.
Exato.
Se tu nunca fizeres uma leitura. Porque às vezes tu vai fazer e o Espírito Santo vai te iluminar e não vai acontecer nada. É. Tu vai fazer uma leitura maravilhosa, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim para mim, tu gosta de enterro. Não, não é que eu gosto.
Uhum.
Eu também sofro. Mas eu quero me solidarizar com as pessoas, né?
Uhum.
E aí tu pega aquilo ali...
Edith Crema Fontanella, pode se quiser desligar o celular, fique à vontade. A Edith trouxe o celular e ficou lá na nossa bancadinha... E está tocando. Deixa eu ver aqui que legal. Alô, meu amigo Jorge Sequinel. Eu tenho uma garrafa de vinho do centenário. Olha, mais uma recordação super valiosa que foi guardada também. Já que falamos do par de talheres, as pessoas se manifestam aqui. A Edith é responsável pela formação de centenas de pessoas catequizando que cresceram, né? E aprender os caminhos do bem da Igreja Católica, de Jesus. Muitos se transformaram em novos catequistas também, outros auxiliam na igreja, a equipe de acólitos, né? Sempre elegantemente trajados. Ajudar na igreja é muito bom, né, Edith?
É muito bom. Nós temos os acólitos, os coroinhas. Ah, eles servem o altar, é muito bom. Uhum. Nós temos os ministros da comunhão, né? Então, oportunidade para o leigo tem muito dentro da igreja.
Uhum.
Tem para cantar, tem para rezar, tem para limpar a igreja, tem para... Enfim, nós temos muitas pastorais, né?
Eu ia dizer, você participou de várias já.
É, né? Nós temos muitas pastorais que são coordenadas pelos leigos. A gente tem a assessoria do padre, aquele que eu te disse. A gente não toma nenhuma decisão sem falar com o padre, né? Mas a gente coordena as pastorais. Hoje eu coordeno duas equipes de liturgia, né? Tenho os membros das equipes. Geralmente, uma vez por mês, a gente é responsável pela missa. Então, a gente faz o contato com as pessoas, né? Distribui a liturgia. E também eu faço parte da Legião de Maria.
Certo.
Que a gente tem uma reunião por semana, né? Uma hora e meia de reunião por semana.
Não existe mais o apostolado da oração?
Existe. Eu faço parte do apostolado como membro, né? Porque existe uma diretoria, né? Existe uma diretoria no apostolado.
Certo.
Eu faço parte, eu sou membro do apostolado, mas lidero uma equipe do apostolado, sou responsável pela adoração que acontece na primeira sexta-feira do mês.
Aquela fita vermelha delas, não se usa mais?
Se usa.
Usa ainda?
Usa, temos camiseta e temos a fita também.
Olha!
É.
Você fez parte do Shalom também?
Não,
faz...
não.
Do Shalom, Shalom não?
Não, não.
Tinha impressão que eu já tinha visto vocês com o uniforme do Shalom?
Não, não.
E o seu
toda
esposo
a associação
também?
De Santa Terezinha, mas do Shalom não.
O seu esposo também sempre ajudou a igreja, né?
Sim,
como
sempre.
Churrasqueiro.
Sempre ajuda como churrasqueiro, toca o sino.
Ah,
né?
Toca o sino.
Nos domingos de manhã.
Todo domingo de manhã ele está ali para tocar o sino.
Isso.
Né?
A gente é do CAEP na comunidade de Santa Luzia, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas como meu marido ele é natural de Santa Luzia, a gente sempre está lá ajudando, né?
Uhum.
A gente se sente um pouco responsável.
Ô Bicudo, dá um abraço no Edith, é o Qualiotto. Qualiotto.
Da funerária.
É, exato.
Obrigada.
Parabéns a Edith por ser uma pessoa que se doa à igreja. Abraços a ela. Recado da Vera Marcelino. A Vera também é outra que se dedica
muito. Ah, é. A Vera também
muito.
É uma que se dedica bastante à igreja, né? É. A pastoral da acolhida, quando na época da pandemia, né? Elas fizeram um trabalho maravilhoso.
Aham, aham.
E continuam fazendo, mas elas enfrentaram desafios na época da pandemia, né?
A gente esquece rápido das coisas. A pandemia foi um desafio que ninguém esquece, né?
Ninguém esquece.
Interrompeu todas as reuniões.
Tudo. A gente parou, né?
Interrompeu missas.
Sim.
As missas pararam, gente. As catequeses
pararam. As missas
pararam.
Aconteciam aqui, né? Todo dia nós tínhamos missas
aqui,
aqui no estúdio,
todo
né?
mundo mascarado.
É,
que coisa
todo mundo
isso.
mascarado.
Outro dia eu vi uma imagem. Nossa Senhora. Outro dia eu vi uma imagem... Eu apresentando um programa com uma máscara. Gente, Nossa Senhora. Não, nunca mais, né?
Não.
Tomara que
acredito
nunca...
Acredito que não, né? Espero, né?
Tomara que
né?
nunca mais, né?
É, espero que nunca mais,
é,
né?
É. Essa história está muito mal contada, essa história da pandemia, essa história desse vírus está muito mal contada ainda. Mas eu quero crer que tenha sido realmente um vírus que... Sei lá, que apareceu da natureza, que
veio,
de algum animal.
Foi, e que não volte mais.
Tomara né? que não tenha sido uma criação do ser humano.
Tomara.
Com um objetivo específico, porque daí eu acho que Deus vai punir na hora certa. Pena que tantas pessoas pagaram com a vida, né? Enfim, deixando essas teorias de lado, né? É, deixa eu ver aqui, as fotos não param, minha gente. Olha, o que, que é isso? Ah, alguém mandou aqui a foto de um piso do centenário. Ano 100, paisagem, gente
e progresso.
Progresso.
Eu tenho.
26 de maio de 78, no Sanga. Eliane, aquele piso 20 por 20.
Eu tenho aquele...
Né? Olha só, caramba.
A gente passava no portal e ganhava o piso de lembrança.
Marivaldo Mafioletti, ele que guardou. Mais uma outra pessoa aqui, ó. Esse eu ganhei da minha saudosa tia Iva Damian. A taça eu dei para minha filha Renata Martins Savimondo. Quem mandou foi... deixa eu ver. Ah, caramba, fechei aqui. Vou abrir novamente o nosso WhatsApp. Mandaram a foto daquele canivetinho do centenário também, Edith.
Eu lembro do canivete, mas... Não sei por que eu não tenho, porque eu guardo tudo. Acho que não peguei, né, de certo.
Fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. Estamos conversando com a Edith Crema Fontanella, catequista no Mês das Vocações, a quarta semana, a atividade e a dedicação dos leigos também à Igreja Católica. A gente volta já já.